Uma aventura em um país distante.
O dia em que quase fomos presos. Que país é esse, Adolfo Nomellini?
É o México, Rafael Carvalho.
E o dia que ficamos perdidos numa estrada gelada no Uruguai?
E mais?
Coluna quebrada, resgate de helicóptero.
O dia em que fui parar na cidade errada na Holanda.
Hoje, no Globo Repórter.
Que Globo Repórter o quê? Isso aqui é podcast, esse mundo é nosso. Aqui é avacalhação.
Que vergonha, né, gente?
Por que a gente fez tudo isso?
Porque hoje nós vamos contar perrengues de viagens.
Histórias que a gente já viveu neste mundo.
Coisa que nenhum blogueiro te conta, porque tudo é glamour.
Histórias pesadas, tudo isso que a gente falou é verdade, aconteceu com a gente. A gente quase foi preso, eu desci na cidade errada, o Rafa quebrou a coluna.
Não me lembro isso.
Tem muita história pra contar, então roda a vinheta.
Partiu pras histórias bizarras que ninguém te conta.
A gente vai contar hoje. Muita gente pergunta, e aí, a vida de blogueiro, a vida de quem viaja é só glamour?
E a gente contou, né, assim, fez umas introduções em outros episódios de podcast, muita gente pediu pra gente contar as histórias, então, porque nem sempre dá certo, né, gente?
Nem sempre, tem muita história, viu?
Mesmo quem viaja muito passa aperto.
Muitos apertos, viu? Vou começar contando uma história, que quem me fez viver essa história foi o Rafael.
Foi seu presente de Natal.
Foi. A gente foi uma vez pro México entre o Natal e o Réveillon. Por isso que ele falou que foi meu presente de Natal.
Não, gente. A gente viajou pra lá na noite de Natal.
Foi.
Esqueceu?
Foi dia 24 pra 25,
então,
né?
Então, noite de Natal.
Aí a gente foi lá, tava lá no México e tal. O que, que a gente foi fazer? Foi na luta livre.
Maravilhoso. Luta livre, gente. Igual aquela que passava no SBT. WWE, né? Mas antigamente tinha outro nome.
Não.
Telecatch, é. Sensacional.
São lances do combate que vale a pena você pagar ingresso de novo.
E aí nessa luta livre, eles dão cachaça. Olha o cachaça. Dão tequila.
Tequila, arriba.
E aí a gente indo lá pra luta livre, já na van, tomando tequila. Eu que nem bebo, tomando tequila.
Foi ódio, eu tava incluso.
Aí depois, cerveja.
Nossa, era um copão. Com pimenta. Cabia três garrafas de Corona, você lembra?
Com pimenta. E era com pimenta. E a gente, até eu tomando, e a gente se divertindo lá na luta livre, vendo um monte de coisa bizarra. Né? Diversão total. Aí a gente saiu da luta livre e a gente foi pra um bar lá perto do hotel, muito perto do hotel. Mas aí Rafael tava dormindo na mesa, porque
Mentira.
Tinha tomado tequila e muita cerveja. Mentira?
Não lembro.
Pois é, eu lembro. Esse dia foi inesquecível. Rafael estava cochilando na mesa. E aí, o que, que você fez? Pediu o quê? Uma long neck.
Pede a conta.
E?
Uma long neck. Eu sempre faço isso aqui em São Paulo.
Pede a conta, pede a long neck. Pode estar dormindo, mas eu tenho que ter a long neck.
Gente, tem que ir embora com a long neck até chegar no metrô, chegar no hotel.
Com a garrafinha.
O caminho pra casa.
E aí eram, sei lá, 3 quarteirões até o hotel. Estávamos andando do bar até o hotel com a long neck do Rafael na mão. E eu, graças a Deus, segurando uma água. Aí tinha um supermercado, né? Mercadinho na esquina do hotel. Era na esquina do hotel. Aí eu falei, Rafa, eu vou ali comprar uma água. Quando eu falei isso...
Polícia!
Polícia! Chamou a polícia. Chegou a polícia na hora. E aí, o que a polícia falou?
Me abordou.
Você vai vendo, olha, correria policial agora.
Aí ela falou assim, não, você, cara, pra mim. Pode ir. Eu falei, não vou, né? Aí, o que a polícia falou?
Que eu não podia beber na rua.
Falou que era proibido beber na rua.
Gente, tudo bem. Tem vários países que é proibido beber na rua.
Só que ele já achou que tava no México e que podia tudo, né?
Gente, México é festa, igual o Brasil.
Pois é, só que não. Aí o que aconteceu? Começou uma luta, né, com esses policiais.
Depois da luta livre começou uma luta?
Nossa. Aí foi uma luta quase presa, entendeu?
Não, o policial mala queria dinheiro. Falou Sim. que eu tinha que pagar a multa pra ele na hora, em dinheiro vivo.
Falou, eu quero a multa, você vai ter que pagar a multa, me dá seu passaporte. Só que a gente não tava com o passaporte. E a gente não daria também, né?
E nesse momento eu fiquei com dó na minha cerveja.
Você ficou sóbrio, isso sim.
Lógico, eu tive que colocar no cantinho a cerveja.
E você acha que... Não entregue o passaporte nessa situação, porque você nem sabe se é um policial de verdade. Pode ser uma pessoa que quer pegar seu passaporte. E mesmo se for um policial, ele pode depois falar assim, eu vou ficar com seu passaporte, eu vou te... Quero dinheiro pra te devolver. Enfim. Aí a gente ficou lá naquela luta, né? O cara, não, tem que pagar. Aí a gente, não, mas cadê o recibo? Me dá o recibo que eu pago amanhã no banco. Eu vou te dar o dinheiro aqui.
Não, recibo. Dá a multa que eu vou no banco e pago.
É, exatamente.
Não, ele queria dinheiro, porque tu foi levando a gente pra um beco escuro e eu fui voltando pra avenida de frente ao hotel, que era mais iluminada.
E aí ele falou assim, não tem como, porque tem câmera. A gente, não, mas a gente não sabia que não podia beber, não sei o quê. A gente paga a multa, mas a gente vai pagar amanhã, de dia, horário comercial. Não vou pagar aqui no meio da rua. Ele, não, tem câmera, já viram que você tava bebendo. Se eu não cobrar a multa, daí vai ficar ruim pra mim, não sei o quê.
Ele só queria isso, era o dinheiro.
E aí o que aconteceu?
Não, mas eu primeiro arrumei o barraco lá.
Rafael começou a fazer o barraco.
Olha, não, falei que meu super espanhol, falei que eu, então pera pra me levar pra embaixada do Brasil, embaixada, sei lá, consulado, embaixada, né, cidade do México.
Aí o cara falou assim, não, tudo bem, a gente vai pra delegacia então.
Aí eu fiquei com medo.
Aí eu falei, meu Deus, vocês lembram da novela América, da Sol, Débora Seco? quando o povo ia tentar entrar nos Estados Unidos pelo México.
Fronteira.
Só chorava? Então, pois é, na hora eu já me imaginei a Sol lá chorando. Eu e ele presos lá, cada um na sua cela.
Eu tô nos Estados Unidos. Sou louco por ti,
América. Você não tinha nada a ver com isso.
Mas ele ia me levar, ia fazer o quê?
Não, ele já tinha te dispensado.
Mas eu não ia te deixar sozinho, porque amigo é isso, né?
Obrigado.
Aí, juro, eu já comecei a imaginar a Sol lá, eu chorando. E eu falando, eu coiote, sabe? Todo o povo lá tentando. E eu falei, ah, meu Deus, e agora, não sei o quê. Aí, o cara falou, não, eu quero dinheiro. Aí, eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. O cara tava do nosso lado.
Falou sem me avisar.
Claro, eu não vou falar isso pro...
Fala rapidinho em português, que a pessoa não entende.
Ah, até parece. Eu pensei, eu vou no hotel... Falar com o recepcionista do hotel, vou contar pra ele o que tá acontecendo. Juro, o hotel era muito perto, né, Rafa?
Mas ele não me deu essa informação. Ele simplesmente virou pra mim.
Como é que eu ia dar essa informação pra você?
Ele simplesmente virou pra mim e falou, então eu vou lá no hotel buscar
não,
o dinheiro.
Não, falei pro policial, eu falei, eu vou lá no hotel pegar o dinheiro então pra pagar.
E eu ouvi isso, fiquei muito bravo, briguei muito com você.
Aí ele começou a discutir comigo na frente do policial. Só que o que eu queria fazer era ir no hotel pra falar com o recepcionista, pro recepcionista ir lá ajudar a gente. Aí eu falei, Rafael, eu vou lá buscar o dinheiro, você quer ser preso? Ele, você não vai buscar o dinheiro, coisa nenhuma, eu não vou pagar, não sei.
Briguei
o quê.
Briguei mesmo, eu não compactuo com as propina.
Aí eu falei, Rafael, fica quietinho. Aí eu fui correndo, juro, correndo.
Eu
aí
nem lembro que eu fiquei falando com o policial durante esse tempo.
Nossa, nem queria imaginar. Tempo aí eu falei
foi
com
lá no hotel?
Recepcionista do hotel, com o meu super espanhol, eu falei, já cheguei, né? Não, meu amigo tava bebendo aqui na rua cerveza, eu não sabia que não podia beber na rua, e aí o policial veio, ele quer dinheiro, eu não sei o que eu faço, eu não sei se é certo, ele quer que a gente pague, não sei o quê. Aí o cara falou, não, calma aí que eu vou lá resolver pra você. O recepcionista do hotel foi lá falar com o policial, né?
Foi, aí ele chegou e já falou pra gente, sai fora.
Ele falou, vai lá pro hotel.
E a gente foi correndo embora pro hotel.
Aí o recepcionista voltou.
Aí deu aquele alívio, né? Tô livre, não vou ser mais preso.
Aí o recepcionista voltou e falou assim, então, eu conversei com ele, eu não lembro, ele queria que a gente pagasse, sei lá, R$500, né, de multa.
Era um absurdo.
Era muito, assim. R$500 de multa. Aí o recepcionista voltou e falou assim, eu conversei com ele e tal, mas assim, pra resolver tudo, vocês têm que dar, sei lá, R$30 pra ele.
Fiquei muito bravo.
Mas a gente teve que dar, infelizmente. A gente foi...
Aff, odeio.
Horrível, eu sei. A gente não gosta de fazer isso.
Não, mas era madrugada na Cidade do México, não tem o que fazer, né, gente? Felizmente.
E assim, a gente paga a multa, desde que seja uma multa séria, né? Não uma propina pro policial.
Ah, sim. Se ele tivesse me dado a multa, eu ia pagar. Eu tô errado, não tô?
Ah, exatamente. Agora já sabe. Só que vocês não sabem o pior.
Qual o pior?
A gente voltou pro quarto, tá, né? Dormimos, né? O dia seguinte eu acordo, o Rafael... De mal de mim.
Porque ele não me avisou que ia lá voltar.
Não,
no
ficou
hotel.
Bravo comigo, como se eu fosse culpado. Como se eu estivesse bebendo na rua. Porque ele faz a coisa errada, aí ele fica com consciência pesada, entendeu? E aí
eu
ele.
Não, não tô com consciência pesada, não.
Na hora você ficou, eu imagino. Mas enfim, a gente quase foi preso no México, foi horrível. Eu fiquei com muito, muito
gostou
assustado.
Gostou do seu presente de Natal?
Não, foi ótimo, obrigado, viu? Presente desses, assim.
De nada, esse ano eu mando outro.
Tá bom, é melhor não. Fiquei meio tenso, mas enfim, deu tudo certo no fim, a gente não foi preso. Então vamos contar a próxima história, que a próxima história foi tensa também, né, Rafael?
É a do Uruguai?
É a do Uruguai, conte.
Adoro Uruguai.
2010, já faz muito tempo isso.
Nossa,
foi 2010? Não, 2011.
Que horror, já te conhecia?
Infelizmente. Então, conta a história.
A gente tinha ido pra Casa Pueblo, que é lá em Punta del Este, ver o pôr do sol, sensacional, né? Gostou?
Não, demais.
Pôr do sol lindo, tem o poema lá do Vilarão, né?
Ó, lembra até o nome, parabéns.
Ué, me marcou esse dia, né?
Oh.
Aí os dois, mão de vaca, não quiseram ir de táxi.
Muito mão de vaca.
Então, vamos embarcar logo nessa aventura, gente?
Vamos, mas só se for de táxi, Ju.
A gente não foi de táxi.
Todo mundo vai de táxi, a gente foi como? De busão.
E eu vou de táxi, você sabe. Aí, o que aconteceu?
Os dois foram de busão. Só que o ônibus...
Porque falaram assim, você compra na rodoviária, pode comprar aí de volta, que o ônibus vai parar na estrada e você vai entrar.
É, mas só que aí você desce no meio da estrada, numa rodovia, depois tem que andar, sei lá, 10, 15 minutos a pé até chegar na porcaria da Casa Pueblo.
Mas pra aí foi lindo, deu tudo
claro,
certo, a gente viu o pôr do sol, a gente
4
adorou.
4 da tarde, mano.
Aí depois começou, né? Ficou escuro.
Não, acabou o pôr do sol, né? ficou gelado, porque eu tava de bermuda.
Frio.
E eu de bermudão, como sempre.
Pra variar.
Eu devia estar de chinelo até.
Aí o que aconteceu? Vamos procurar nosso ônibus. Aí a gente foi pra onde? Pra beira da estrada.
15 minutos andando.
Porque a gente não podia pegar um táxi, né? A gente tinha que pegar o ônibus.
Mas nessa hora tinha táxi? Nem tinha mais.
Ah, se a gente quisesse, a gente ia achar. Aí a gente foi pra beira da estrada, esperar o ônibus.
A rodovia, que é a rodovia que liga Montevidéu até Punta del Este.
E quem falou que o ônibus passava?
Não, passaram vários, só que nenhum parou.
É, que parava, aliás. Não, o cara falou, não, você fica lá que ele vai parar. Ele para.
É uma cilada, viu?
E a gente lá, no frio, eu juro, um frio.
No vento daquele Uruguai que
ele tinha. E a gente tinha, tipo, era um feriado, a gente tinha um dia em Punta. Então era a noite que a gente tinha pra fazer coisas lá.
Ir pro cassino.
Ir pra conhecer o antigo Conrad, né, do Amaury Jr.
Por que? Não chama mais Conde?
Não, chama Enjoy.
Enjoy.
Será que a Mauri Júnior ainda vai?
Começando o programa, direto de Punta del Este, do Conrad.
Aí eu comecei a ficar muito bravo. Eu falei, putz, não acredito. O único dia que eu tenho, a única noite que eu tenho em Punta, eu vou ficar na estrada, eu vou dormir aqui.
Eu fiquei
aqui.
Bravo pelo frio que eu tava sentindo.
E agora que eu vou fazer, o Rafael...
Mas você tinha levado uma calça na mochila, você colocou a calça no mato, você lembra?
Não, eu tava de calça. Aí você colocou a calça no mato.
Ah, eu levei calça também?
Esperto, eu tava de calça.
Esperto, pelo menos.
E aí você colocou a calça no mato e a gente tava com outros estrangeiros lá com a gente.
Também estavam esperando o tal do ônibus.
E aí o que aconteceu? O ônibus não passou.
E o que, que nós, os inteligentes resolveram fazer?
Vamos a pé.
A pé até Punta del Este. Qual
a pé,
é a distância?
Fazer o quê?
Eu nem lembro qual a distância.
Não sei, olha aí.
Deve ser uns 20 quilômetros.
Aí a gente começou a andar e aí a gente e os outros gringos lá, que eu nem sei de onde eles eram. E vamos mandar. Aí, o que aconteceu? A gente... foi isso, lembrei. A gente resolveu andar e uns ficaram no ponto. A gente falou, não, pelo amor de Deus, não vai passar ninguém. Não vai parar nenhum ônibus, vamos andar. E aí, passou um ônibus e parou, depois que a gente começou a andar. Aí, a sorte é que esses gringos que estavam lá...
Ah, são 15 quilômetros, falei
15 quilômetros, mas numa rodovia...
Não, mas 15 quilômetros a pé durante a noite, filho, a gente ia chegar na manhã
de
seguinte.
Dia já é difícil, né? Aí, os gringos falaram assim... Eles entraram no ônibus e a gente andando. Aí eles falaram pro motorista, aquele povo idiota ali,
a gente
ó,
já tinha andado uns, sei lá, 2 quilômetros.
Tá ali, para lá pra eles subirem. Aí graças a Deus a gente conseguiu entrar no ônibus.
E o ônibus tá vindo de Montevidéu, lotado, e a gente teve que ir em pé.
Nossa, foi tenso. Essa história foi...
Horrível, gente. Tudo por causa de uma economia de 30 reais, sei lá, 50 reais.
Você acha que vale? Não vale, né, Rafa?
Não, mas eu gosto de economizar.
É, mas tem, né, tem que pensar um pouquinho antes. Mas foi mais uma história aí pra nossa lista de histórias.
Já que você tá falando de frio, quem é aqui que sofreu um acidente no frio?
Vixe, essa história é tensa, essa história não é engraçada.
Não, você. Ainda mais que é minha, só você pode rir.
Você quebrou a coluna.
Ai, onde? Gente, tava esquiando, né? Como se eu soubesse fazer isso.
É, não, conta, você foi lá pro Vale Nevado, no Chile, aí você teve seu primeiro dia.
Gente,
de
primeiro
aula.
Dia eu fiz aula, a mulher falou assim, a instrutora, nossa, você manda muito bem, olha, você não caiu, você tá ótimo. Eu fiquei me achando, né? Porque eu nunca tinha feito isso uma vez na vida e um
a
dia.
A lupa patinadora. Não, é esquiadora, né? É, como chama?
Não, é lupa patinadora.
Então, mas é que nesse caso é esquiadora.
Ah, tá.
É esquiadora que fala?
É.
Eu tava se achando a lupa patinadora. César Tralli no patins. Aí...
Por que César Tralli?
Você nunca viu? Procura no Google César Tralli patinando. Tem umas fotos ótimas.
Eu agradeço sempre a sua companhia.
Eu gosto do César Tralli, tá? Vai que... Ele ouve, sabia?
Eu sei.
Ele ouve nosso podcast. Um abraço pro César Tralli. Manda um abraço lá pra mim no SP1. Então, Rafa, aí você foi pro Vale Nevado e fez a aula, você achou. No dia seguinte...
No dia seguinte eu acordei muito empolgado. Gente, eu levantei e ainda tava de noite. Tudo bem que lá amanhece tarde, né?
Que
mas era 7h30. Levantei e voltei lá. Falei, e ela falou, pô, pode ir sozinho, pode ir pra pista mais sozinho. Intermediária.
Nossa.
Lá vou eu com a roupinha tudo bonitinho.
Ai, que dó. Tô lembrando. Eu não tava lá, mas eu tô lembrando. Eu fico com dó de verdade, eu não tô zoando.
Simplesmente, primeira tentativa foi ótimo.
Foi
depois
mesmo?
Foi.
Ó, começou bem.
Aí depois eu fui tentar o que ela tinha me ensinado, que eu tava fazendo snowboard.
Ah, é.
Que é, vai uma parte de frente e outra parte de costas. Quando eu virei de costas, chão.
Ah.
E aí, o chão, tava, a neve tava muito congelada, porque tinha feito muito frio à noite e calor no dia anterior.
Então não tava macia, né?
Não, tava igual um cimento.
Ah.
Na hora que eu caí, já levei um choque nas costas, assim. Falei, pronto, fiquei aleijado.
Nossa,
Deu muito.
Aí você ficou lá, né? Com a neve caindo na sua cara.
Fiquei jogado no chão, com aquele negócio no meu pé. Não tinha ninguém, como era muito cedo. Demorou pra passar alguém.
Uma brasileira que te ajudou nessa hora,
passou,
né?
Uma brasileira. Eu, pelo amor de Deus. Ela perguntou, tá bem? Você tá bem? Eu falei, pelo amor de Deus. Tira essa prancha do meu pé. E foi isso. Aí depois veio o resgate. Me levou pra fazer raio-x já lá mesmo.
Vixe, que tenso.
E aí depois a única solução, como o raio-x lá não deu conta, eu fiquei bravo que falaram que eu era gordo pra aquele raio-x. Fiquei muito bravo com isso.
Ainda tem isso, né?
Não.
Era até o bullying.
Bullying.
Beijo do gordo!
Aí falaram que não tava saindo direito no raio-x, tinha acontecido alguma coisa nas costas. E pro raio-x eu fui de carrinho, trenó me puxando, morro abaixo.
Nossa, tipo os cachorros?
Igualzinho.
Os cachorros?
Só que era naquela motinha, né, claro. É. Aí falaram, o único jeito vai ser ir pra Santiago. Lá vamos, pensei, né? Já vou pra Santiago, de ambulância.
Só que...
Avisaram que a estrada estava fechada, que a única solução seria de helicóptero.
E se não fosse rápido, ia começar a nevar muito.
E nem o helicóptero ia poder decolar.
Pois é.
Comandante Hamilton, agora, alô, comandante.
Aí lá foi o Rafael de helicóptero, morrendo de medo.
Mas antes disso eu tava tenso.
Não de helicóptero, morrendo de medo de pagar, né?
Isso que eu ia falar. Eu tava tenso, é porque eu ainda não tinha conseguido falar com o meu seguro. Faça um seguro, pelo amor de Deus.
Isso daí, ó, é o merchan que vale a pena, viu?
Lá nesse Mundo é Nosso tem o seguro, tem cupom de desconto, vamos fazer merchan.
Porque seguro é muito importante. Aí se você fizer pelo blog, você ganha 5% de desconto.
Pode ser até 10%.
Se pagar com boleto, mais 5%. E é uma coisa muito importante. O Rafa nem ia fazer seguro. Eu falei pra ele, faz, porque você vai pra neve. Aí você tem que ler, inclusive, se o seu seguro vale pra esportes radicais. Porque se não fosse seguro, ele tava ferrado e com a coluna quebrada e
eu
falido.
Eu nem vi essa parte do esporte radical. Foi sorte que esse seguro já cobriu.
Ainda bem. Mas aí, o que, que deu?
Não, eu tava tenso que se eu ia pagar, se eu não ia pagar. Quanto custa um helicóptero,
imagina,
gente?
Aí você foi pro
tipo,
hospital
quase uma UTI
de helicóptero.
Foi, e aí o piloto ainda fazia gracinha. Olha a vista da cordilheira, que bonita. Falei, gente, eu não tô conseguindo ver nada. E uma e hora aí... ele falou assim, tá caindo a oxigenação. Eu falei, gente, ou é a oxigenação do piloto? Eu achei que fosse ele. Ele, não, é sua mesmo.
Vixe, não sei o que é pior. Aí você foi e ficou internado uns 3 dias, né?
3 ou 4 dias. Era na Copa, nesse jogo do Brasil lá no hospital.
Queriam até operar a sua coluna lá no Chile.
Queria, tive que brigar pra poder vir pro Brasil. Não queriam deixar, não. Eles fizeram assinar um termo de responsabilidade que eu podia voltar pro Brasil. Me deram um colete horrível do Robocop.
Ele tava desesperado. Aí eu falei, calma. Você não vai operar assim aí.
Eu tava sozinho nessa viagem, por isso que foi esse perrengue todo.
Eu falei, você manda o seu exame pra cá, a sua ressonância, seu raio-x. A gente fala com os médicos do Brasil. Se eles acharem que você tem que operar realmente, você opera. Senão você volta pro Brasil e resolve aqui.
Mas pelo menos eu assinei o termo, consegui vir pra cá e fiz o tratamento aqui. Não precisei operar.
É, graças a Deus.
Fiquei
fim,
tudo bem,
tudo
né?
Certo.
Fiquei de... Como é que chama? Fiquei de colete, depois eu fiquei...
Vários meses.
Mas o médico falou, se você não se importar de ficar vários meses assim, amarrado, você não precisa operar.
E aí, o que aconteceu é porque como o Rafa ficou sozinho lá esse tempo todo, quando ele chegou, eu fui buscar ele no aeroporto, não sei o quê, como ele mora sozinho, eu vim pra casa dele. Como, né, além de dog, tinha que ter alguém, porque ele não podia agachar, não podia fazer nada. Na casa dele não tinha nada, que a gente tinha acabado de voltar da Europa, a gente passou uma temporada grande lá, e aí eu vim pra ajudar. E aí ele foi pra cama dele, que ele tava com dor, aí eu falei, ó, eu vou no supermercado rapidinho comprar refrigerante, pão, sei lá, alguma coisa pra deixar na sua casa. Aí, quando eu saí do quarto, ele começou a chorar.
Eu não queria mais ficar sozinho, já fiquei sozinho naquele hospital 4 dias.
Ele falou, não quero ficar sozinho, pelo amor de Deus. Eu falei, não, é rápido, não sei o quê. Mas aí, juro, eu quase chorei junto, né? Porque foi triste.
Foi triste. Esse perrengue não foi divertido.
Não, não foi perrengue chique.
Não, os outros eram mais chiques, os mais legais que a gente contou aqui.
Se bem
aqui.
Que nenhum foi chique, só foi não. Legal. Mas, graças a Deus, deu tudo certo no final, né?
Tô bem, tô até aqui agora falando sobre esse assunto, ficando com a coluna reta.
Até eu, com medo aqui.
Em resumo, façam o tal do seguro. E cuidado, eu nunca mais vou esquiar na minha vida, agora eu só vou lá tomar vinho e ver a neve de longe.
Mas se for esquiar, faça seguro e tome todos os cuidados pra que não aconteça nada de sério com você.
Vou não, obrigado, traumatizei.
E o que mais que tem no Globo Repórter dessa noite? Ô, Glória Maria. Não, tem que ser assim. Agora não dá, não tem mais Sérgio, agora é a Sandra, então não dá pra imitar.
Então tá. Teve alguém aqui...
Quem?
Que desceu na cidade errada.
Quem?
Quem será? Você.
Quem faria uma coisa dessa?
Você sempre.
Jamais. Tá bom, vou contar. Primeira vez que fui pra Europa, estava eu lá andando, eu tava no final da viagem. Aí eu tava andando de trem, fazendo as cidades de trem. Primeiro que eu... Tem uma coisa que eu preciso falar bem rápido pra não ficar longo. Mas eu fiz Londres, Paris de trem. E aí quando eu saí de Londres, eu ia entrar no... Como chama? Espaço de...
Schengen.
Vou entrar no espaço de Schengen. Só que eu não sabia. Pra mim, quando eu fosse de trem, seria como de avião. Você carimba o passaporte... Quando você chega no país, certo?
Certo. Não é assim?
Não, quando você pega o trem, pelo menos essa vez, eu sei se é sempre assim, eles carimbam o passaporte ainda em Londres. Então, em Londres...
Já carimba sua entrada na França, em Londres?
Eles tinham que ter carimbado a minha saída de Londres e minha entrada no espaço de Schengen. Só que aí eu não sabia disso. Eu mostrei o passaporte, não sei o quê, entrei no trem, fui pra Paris. Cheguei em Paris, saí do trem, fui pra cidade já. Eu falei, ué...
Como?
Mas eu nem me liguei no dia, no final do dia, isso foi no primeiro dia.
Então você entrou na Europa clandestinamente.
Exato, foi quase isso. Aí no final do primeiro dia, eu parei pra pensar, falei, gente, mas eu não tenho um carimbo aqui da entrada na França, e agora? Aí fiquei desesperado, comecei a procurar no Google, falei, putz, eu tinha que ter carimbado esse passaporte lá em Londres ainda. O que, que eu fiz no meu segundo dia, que seria meu primeiro dia inteiro?
Você foi aproveitar na embaixada.
Fui lá na embaixada, que eu fiquei preocupado, fui perguntar. O cara me falou, ó, não tem o que fazer, você realmente tinha que ter o carimbo, mas já que você não tem, aí o que acontece assim, como você entrou...
Aí sim,
você
tá tipo a sol da novela.
É, tipo isso.
Ilegal.
Mas ele falou assim, como você entrou na Europa por Londres, e Londres é mais difícil do que Paris, assim, é mais complicado entrar, então você pode ficar tranquilo que não vai ter nenhum problema... Se alguém te perguntar. Se alguém falar alguma coisa, quando você for sair da Europa, você explica a sua situação, conta que você não sabia e tal, vai dar tudo certo. No fim, não deu nada, eu saí, fui tudo tranquilo.
Ficou sem o carimbo mesmo?
Fiquei sem o carimbo.
E no aeroporto pra sair?
Foi tranquilo, ninguém nem me perguntou nada, carimbar, enfim, já voltei pra Europa depois,
mas
nada.
Mas que tal a história, então, da cidade errada?
Só quis contar isso, que eu acho importante pra quem for de trem se preocupar com isso. Mas aí, beleza. Aí, depois disso, eu fui então, Londres, Paris, fui pra Bruxelas, na Bélgica. Da Bélgica, eu ia pra Amsterdã, de trem. E era um trem, sei lá, de 2 horas. Aí eu tava lá, o trem era bom, tinha Wi-Fi, tinha comidinha, tava me divertindo no trem. viajando, falando até com você, se duvidar.
Tava.
No WhatsApp, lá, contando, mandando
tava
foto.
Tava trabalhando, falando, ó, incomodando o trabalho.
Falando, olha aqui, tô comendo queijo, não sei o que, tem brie no trem. Todo animado, todo meninão.
Tinha cerveja?
Mas devia ter, mas eu tomei refrigerante. Aí, beleza, tava lá. Aí eu vi que parou numa estação e todo mundo, juro, todo mundo levantou. Aí eu falei, meu Deus, onde eu tô?
Sua mãe não te ensinou que você não é todo mundo?
Você não é todo mundo.
Pois é, exatamente. Eu falei, onde eu tô? Aí eu olhei pela janela. E aí tava escrito lá, Terdã. Tava cortada a palavra. Aí eu falei, putz, chegou em Amsterdã, chegou antes da hora. Esse povo aqui é muito bom, né? Além de pontual, eles são adiantados.
Adiantado.
Peguei minha malinha correndo lá, desesperado. Saí correndo, porque o trem, ele desce muito rápido, ele para muito rápido, já ia continuar andando. Peguei a mala, saí correndo, não sei o quê. Desci na estação, aquela confusão de mala, e eu tava sozinho. Aí pega elevador, não sei o que, elevador não, escada rolante, escada normal. Desci, fui lá na estação normal, que era tipo metrô, pra comprar o quê? O bilhete, tipo bilhete único.
Sim.
Porque eu ia ficar 3 dias em Amsterdã.
Tipo,
né?
Aqueles combos de turismo.
É, isso. Não, mas não era. Era tipo bilhete único mesmo. Agora
ah, só bilhete pra usar. É,
de metrô, assim, de transporte público. Eu falei, vou comprar já, que eu vou ficar alguns dias aqui. Já pago aí, sei lá, era caro, 30 euros. E aí eu já fico tranquilo, vou pro meu hotel, pego o tram, sei lá, vou pro hotel. Aí tá, eu comprei. Beleza, eu comprei. Aí fui olhar o mapa.
Gastou 30 euros?
Fui olhar o mapa pra ver onde era o meu hotel. Aí eu olhava o mapa.
Eu me perdi aqui, desculpe.
E eu não achava o meu hotel. Eu falei, gente,
ah, como possível. Se você soubesse também ver mapa. Vamos falar
sei,
a verdade.
Tá, não sei, mas nesse caso eu olhava pelo... Mais ou menos o que eu sabia. O meu hotel era bem localizado em Amsterdã.
Uhum.
Aí eu não olhava... Não, juro, não achava. Aí resolvi perguntar. Era sexta-feira à noite, o povo saindo do trabalho, fazendo happy hour. Aí eu fui perguntar pro cara. Eu falei, sabe onde fica esse hotel? Como eu faço pra chegar? Porque eu não achei no mapa. Aí ele falou, ah, tá, não, é em Amsterdã. Você pega o trem e você chega lá. Aí eu falei, tipo, oi?
Óbvio oi, que... eu tô em Amsterdã, lógico
que é óbvio que é Amsterdã, eu tô em Amsterdã, você acha que eu ia pedir o hotel lá de Paris? Ignorei, fui lá, continuei olhando no mapa. Naquela época não era igual hoje em dia que a internet é fácil. Não tinha Wi-Fi na você estação.
Você devia ter aproveitado no trem, seu
não
Wi-Fi.
Tinha, não tinha chip, igual hoje em dia que você vai viajar já com chip. Aí eu sem internet, aí eu, putz, e agora? Me ferrei. Aí eu falei, não sei, o que, que eu faço? Aí eu continuei andando, aí perguntei pro segurança, aí eu falei... Moço, me ajuda, não sei o que, não consigo achar meu hotel, como eu faço? Aí ele, então, é que esse hotel é em Amsterdã, você tá em Rotterdã. Aí eu falei, oi?
A pessoa só leu o Dan.
Aí eu falei, oi, tipo, Avenida Brasil, congela, oi. E até engasguei. Exato. Imagina a minha cara. Tava desesperado, juro. E agora, ferrou. Eu estou em Rotterdam. Eu nem sabia que existia Rotterdam naquela época, juro por Deus. Podem me xingar de ignorante.
Você não estudou que é o porto mais
eu
famoso,
sei que é
famoso
agora,
da Europa.
Que é uma das cidades mais importantes da Holanda. Mas aí eu falei, gente, e agora? Que porcaria que a cidade tem que chamar Terdam também no final? Não é? Não é muita falta de sorte? Aí, beleza.
Não,
aí eu falei assim.
Falta de informação mesmo.
Tá bom, pode ser também.
Não, não mentira, falta da sorte de parar a leitura só no Terdam.
Aí eu falei assim: eu vou lá falar com a mocinha, que já era uma senhora, com a moça do. Do bilhete único lá do transporte.
Pra devolver os 30 euros.
Pra tentar pelo menos meus 30 euros, né? Aí eu fui lá com o meu bilhete único. Falei pra moça, conta a história. Eu peguei desse na cidade errada, tenho que ir pra Amsterdã, não sei o quê. Imagina tudo isso falando em inglês ainda.
Não.
Aí ela, juro, ela era muito grossa. Igual a gente fala, não tem nem mais nem menos. Quando a gente vai falar, não, mas eu desci no lugar errado, não tem nem mais nem menos. Ela ficava, tipo, Bucks, tanto faz seu Bucks, sabe assim? Não tô ligando pro seu Bucks aí, não.
Caguei pra você.
Exatamente.
Resumindo, caguei pra
você.
Você
vai ter que pagar, deixar, vai perder seu dinheiro. Aí eu fui lá correndo, vi uma pessoa comprando o bilhete, fiz a minha boa ação, dei pra pessoa o bilhete.
Ah, já... mentira que você não vendeu.
Ah, não, maldade, ó, ia perder.
Gente, só vender,
e
moça.
Ia... E você acha que a pessoa ia comprar?
Ué, você tô compraria? Vendendo por 20 euros.
Você compraria?
Ué, se passar lá, vamos comigo na catraca.
Ah, eu não tinha tempo pra isso, já era noite, tava escuro. Aí eu falei, ai meu Deus, ferrou. Aí beleza.
Deu a chance de fazer a boquinha. Eu ainda ia vender por 40, pra evitar a fila.
Não tinha fila. Aí eu fui fazer o quê? Ter que comprar a passagem do trem. E o pior, o meu trem era um trem todo chique e rápido. Eu tive que pegar um trem normal de cidade que demorou uma hora. Ia demorar 20 minutos, mais até, sei lá, uma hora e meia. Aí, o que aconteceu? Eu perdido, porque pegar trem na Europa não é fácil, né?
Não, é difícil.
E aí passam vários...
A gente não tá acostumado, e os europeus acham que a gente tá acostumado. A gente passam, não tem trem aqui não, gente.
Passam vários trens no mesmo lugar.
Na mesma plataforma, você não consegue saber o que é o
tem
que,
várias
qual que
portas.
É. E a classe? Primeira classe, segunda classe, terceira classe?
Aí eu falei, meu trem tá chegando, e não era meu trem. Aí a sorte é que eu encontrei um cara lá também. Aí eu falei com ele, contei toda a minha história triste. E aí eu...
Música triste pra você.
Aí eu contei pra ele toda a minha história triste. E aí ele pegou e falou assim, eu vou te ajudar. Oh. Aí ele me ajudou.
Logo a alma surgiu.
Ah, que bom, né? Eu entrei no trem, cheguei em Amsterdã, peguei o trem, sei lá, era pra ter chegado em Amsterdã 3 horas antes.
Isso é maravilhoso, né? A pessoa confunde os Dan, Terdan.
Terdan com Terdan virou Terdan e aí eu sou Terdan. Terdan pra mim, né? Der. Mas aí deu certo e aí eu cheguei em Amsterdã e foi ótimo. Opa, baixou o microfone no meu pequeno nariz. Aí foi ótimo, deu tudo certo, mas esse dia entrou pra mim.
Mas eu achei esse tipo perrengue chique, esse é chique.
Ah, é chique, mas seria mais chique.
Passar perrengue na Holanda.
Ah, é verdade.
Melhor do que você passar perrengue no Brasil, né?
É, isso é. É mais treino. É melhor do que passar na CPTM, que pois eu também já devo ter descido em alguma estação errada
sempre.
Aqui.
Você não sabe ainda na Paulista até hoje de metrô.
Eu sou meio perdido, confesso. Nossa, falei muito, cansaram. Cansaram já?
Cansei.
Ah, então tá, vou embora então, ficou na próxima.
E agora eu vou contar sozinho, então.
Então conta, vai.
Você falou muito dessa.
Então vai, fala. Não,
qual
fala.
Que foi o seu último perrengue agora, o mais recente?
Ah, em Bariloche.
A gente tava na Argentina, em Bariloche.
E aí, o que aconteceu? Na hora que a gente foi alugar o carro, que a gente alugou o carro pra fazer a rota dos 7 lagos, que é incrível, inclusive. Na hora que a gente foi alugar o carro, a mocinha...
Já deu alerta.
É feio falar mocinha, né?
A moça, gente.
A moça, porque mocinha parece meio, ai, mocinha, né?
Não, ela era boazinha.
Ela é atendente. Ela falou assim, ó, cuidado, não deixem as coisas dentro da mala. Não dentro da mala, dentro do carro.
Dentro do carro, não deixe nenhum bem material, mala, nem as malas, nem nada.
Porque tá tendo muito, como chama isso?
Caso de arrombamento.
Arrombamento, é. Tá tendo muito arrombamento aqui na região de Bariloche. Aí tá, beleza, a gente falou, não vamos deixar. Aí a gente falou, não vamos deixar, né? A gente ficou feia essa frase. Português não tá legal.
Não, vou colocar o Pasquale pra você.
Ah, nossa língua portuguesa. O povo nem lembra quem é Pasquale, né? O público
não,
jovem.
Eu lembro, ele fazia o soletrando.
Nossa, sério, não fazia? Era. Não, o professor do soletrando era outro.
Ah, era o da que eu gostava dele.
O do que ele ficava com a mão no, na campainha.
Tá.
Soletrando. Ah, mas de novo, a gente já usou soletrando.
Professor Sérgio, a palavra está?
Correta.
Muito bem.
Então, mas é o Pasquale, ele tinha um programa na Cultura que chamava Nossa Língua Portuguesa. E aí, ele fez uma propaganda do McDonald's também que fez sucesso. Lembrou do Pasquale?
Eu já sabia quem era o Pasquale, foi eu que falei dele.
Acho, sei lá.
Só que eu falei pensando em outra pessoa.
É, exatamente, mas enfim. Aí, por que a gente tava falando do Pasquale?
Porque você falou que não era pra deixar suas coisas. Não vamos deixar nossas coisas.
Aí eu falei, não vamos deixar nossas coisas no carro. Aí a gente voltou, passou uns dias, em Bariloche, não sei o quê. A gente andou, viajou por lá e voltou pra Bariloche só pra passar umas horas pra pegar o voo de volta pra Buenos Aires.
E aí a gente precisava parar o carro, né? Até dar o horário do aeroporto pra gente almoçar. E a gente, já sabendo disso, a gente foi no hotel que a gente tinha ficado 2 dias antes, em Bariloche, e pediu pra deixar a mala lá. A gente já tinha pedido quando a gente tava hospedado, mas dessa vez fingiram que não conhecia a gente.
E aí o cara do hotel...
Recepcionista.
É, ele falou assim pra mim, o mocinho do hotel.
Aff.
Ele falou assim pra mim, não, mas não é perigoso, não é peligroso.
Aí, não, não, ele é bom em espanhol.
É, eu gosto de treinar o espanhol.
Hablas espanhol?
Quando eu vou viajar pra Argentina, pra algum lugar que fale espanhol, eu já começo antes a mandar mensagens em espanhol pro Rafa no WhatsApp pra treinar. Por exemplo, a minha risada não é ha-ha-ha com H. Eu mando já, né? Pra gente já treinar o espanhol.
Que vergonha.
Mas aí o que aconteceu? O cara falou, não é perigoso. Até parece, mas tudo bem, deixa a mala aqui. Aí eu falei, tá bom, eu vou deixar. Me falaram que é perigoso, eu vou deixar a mala aqui. Aí o Rafa fez o quê? Deixou apenas...
Não, mas eu ainda falei, não precisa, vamos deixar a mala no carro rapidinho.
Ah, é? Você queria? Eu falei, não.
Só um almoço, gente.
Aí eu falei, não, vamos deixar no hotel, porque, né, gente, dá medo.
Tá, tiramos tudo do carro, a gente deixou lá no hotel.
Você deixou só o seu casaco no carro.
Não, porque na hora que eu tava indo embora, fechando o carro, senti que tava quente esse
Esquentou,
dia.
Esquentou, é.
Falei, vou deixar meu casaco aqui no porta-malas, né, porque não fica dentro do carro pra ninguém ver. Fechei o carro, fomos almoçar.
E aí?
A gente almoçou, foi
três
bom,
horas
almoçou,
depois,
tomou sorvete,
barato, tava
comprou
bom.
Tudo.
Comprei vários chocolates. A gente voltou, ainda falei assim, ah, o carro tá inteiro, graças
ainda
a Deus.
Ainda fez essa piadinha, o carro tá inteiro. Lógico que o carro tá inteiro, achei que fosse roubar o carro.
Não, achei que fosse quebrar o vidro. Quebrar o vidro. Aí o Rafa abriu o porta-malas, porque ele tinha guardado as malas.
Cadê meu casaco?
Cadê? Aí eu falei, não, tá na minha mochila, certeza.
Ele achou que eu tinha levado o casaco. Falei, não, tenho certeza que eu fechei o carro com esse casaco aqui atrás. Falei, gente, mas como o casaco sumiu? Não tinha nada no carro, ninguém quebrou o vidro
nenhum. Foi abrir a porta do carro.
Abri a porta do carro normal, mas eu fui direto...
Não. Aí você foi abrir a porta do passageiro, não foi?
Não, abri a minha porta, fui direto no banco de trás. Quando eu vi, o banco de trás realmente estava solto. Ou seja, a pessoa entrou no carro... E puxou o banco de trás pra
aí
chegar até o porta-malas.
Só depois que você viu que tava
eu fiquei,
a fechadura, né?
Fiquei indignado. Como é que entraram nesse carro? Por onde? Se não quebraram nada, né? Como abriram? Aí descobri que foi na porta do lado do passageiro. Eles quebraram a fechadura, forçaram, né? Quebraram e arrombaram o carro. Bem feito também que o idiota não levou nada. Só levou minha blusa.
É, mas a gente ficou tenso, né?
Lógico, porque horrível essa sensação de entrar. E se a minha mala estivesse lá dentro?
Era pra ter tudo nosso lá,
computador,
imagina.
Computador, minha vida.
Se o doido deixa passaporte, sei lá, vai saber. Tem gente que deixa.
Eu deixo.
Todas as compras, todas as nossas roupas, né?
Não, imagina. A gente ia ter que ir embora, porque a gente ia passar mais 5 dias em Buenos Aires, a gente não, ia ter que voltar.
Não, computador, HD, sei lá, câmera fotográfica.
Meu passaporte imagina. Ia junto.
É, gente, não, nossa, ferrou. Então fica a lição, não deixe nunca nada no carro.
Mas quando a gente voltou...
para várias vezes já, na Itália, muito. Inclusive na Europa.
No Brasil também.
No Brasil também.
E a gente, quando foi devolver o carro, eles já sabem como acontece o negócio. A mocinha lá, sua amiga.
Ah, agora virou mocinha, a atendente moça. Que era legal.
Não, já virou a outra, não ah, era a tá. mesma. É. A mocinha do último dia foi lá direto já na fechadura, que ela já sabia que isso acontece. E na aí, hora ela já viu e me cobrou.
Aí a gente teve que pagar R$300 pela fechadura. Aí eu falei, Rafa, é melhor a gente fazer um boletim de ocorrências.
Porque... ela não queria, porque ela falou, não roubaram nada, você
eu falei,
vai fazer...
roubaram o casaco. Aí eu falei, não, mas e daí? Arrombaram o carro. Aí ela, não, mas se vocês fizerem o boletim de ocorrências, eu vou ficar sem meu carro por 3 dias. Aí eu falei, oi? Tipo, você tá doida?
Vai ela
ficar...
tava preocupada com o carro dela.
E daí? Problema seu, do seu carro. Aí a gente conseguiu fazer o boletim de ocorrências lá no aeroporto. Os policiais foram muito bonzinhos, né?
Foram.
Mas eu achei doido porque a gente teve que pagar uma taxa pra fazer o
BO. O boletim de ocorrência na Argentina cobra. A gente até achou que o policial tava querendo levar vantagem em cima da gente, mas a gente procurou correndo e tem uma taxa.
Também ele cobrou R$8, né?
Uma não, e deu não recibo, cobrar... bonitinho.
Uma pessoa não ia cobrar R$8, né? Querendo,
de propina, não.
De propina.
Ia ser igual no México, R$500.
Vocês sabem, eu já sabia muito de Orlando, Miami.
Portugal tem muito.
Portugal. Né? Mas é tenso, assim. E dá uma sensação,
a sensação
muito ruim.
É horrível, né? É. Meio como se entrasse... Não, não dá pra comparar com uma casa.
Você
mas
sente
entrasse,
uma coisa estranha, né?
É energia ruim de alguém que passou por ali.
Ainda bem que só foi o casaco, né? Porque ficam... Como que é? Ficam... Levam os casacos e ficam o frio. Sei lá.
Não, ficam as histórias.
É, pode ser. Então é isso, né? A gente tem muita história
não,
pra contar,
não, você não vai contar
gente.
Mais história?
Não, tem muita história.
Tá longo esse. Nós vamos contar em outro.
Se eu já cansei, imagina quem tá ouvindo. Vocês cansaram? Fala a verdade. A gente vai mandar beijo pra ninguém hoje?
Não.
Não mesmo?
Não, porque tá longo, a gente tem que ir embora.
Deixa eu mandar um beijo pra alguém?
Pode mandar.
Mandar pra minha mãe, pro meu pai.
Não, eles não ouvem, gente.
Ouvem, claro que ouvem. Ah,
ufa,
só falta.
Que bom. Então um beijo pro Itamar, um beijo pra Lélia.
Beijo pra Duíge.
Pronto, já mandou
pra
um beijo
pra minha irmã também,
mães.
Pra Juliana, que a Juliana escuta.
Não, já tá bom.
Sofia, Helena, que eu amo vocês.
Mas como tem muita história
Valentina
ainda...
Valentina Pietro, que o Rafael também ama vocês.
Como tem muita história ainda, a gente vai contar... A gente vai fazer um outro episódio.
Nossa, ele deu uma olhada pra mim, Júlio.
Ele tem mania de ficar mandando beijo pra família, gente.
Gente, mas
ele
a gente
tá
tem que prestigiar
é
a nossa família.
Que prestigiar a família.
Claro, são as pessoas que nos deram tudo, a gente tem que... Se você fosse lá no arquivo confidencial do Faustão, você não ia querer depoimento da sua família?
É diferente.
Ah,
eu
é
ia ser.
Porque é Faustão.
Não,
agora
porque
aqui...
eu ia ser a atração do programa.
Você está no arquivo confidencial.
Mas você é a atração, Rafa.
Não, as histórias são
a
atração.
Não, eu não sou. Você é a atração aqui desse podcast. Você que tem esse brilho todo aí, ó.
Ô, gente, vambora.
Vambora, mas a gente
calma,
tem muita
calma, mas eu ainda não
história.
Contei que a gente tem muita história. A gente vai voltar com outro episódio, porque tem histórias bizarras, né? Quais são, por exemplo, lá?
A gente quase apanhou de indianos.
Eles invadiram o nosso quarto.
Na Indonésia.
Quase invadiram o nosso quarto.
Nossa, foi horrível. Essa história foi muito tensa.
Tem o dia que a gente tava num tufão em Hong Kong.
Nossa, nem me lembro disso também. Fora todos os
barracos que a gente arrumou na Itália.
Barracos
então isso
na
fica
Europa.
Para um próximo episódio. Obrigado a você que teve paciência. Espero que tenha gostado. Espero que a gente tenha feito a companhia para você.
E espero que você também tenha muitas histórias para contar para a gente. Então conte as histórias, por favor. Mande no nosso Instagram, no nosso Facebook.
Tudo esse mundo é nosso.
Essemundoenosso.com.br. Conte as suas histórias também, seus perrengues, chiques ou não chiques.
Todo mundo já passou por um, só que tem gente que esconde.
É, a gente não esconde não. Aqui, ó. Isso é vida real, entendeu?
#jornalismo realidade.
Então semana que vem tem mais histórias.
Obrigado.
Até mais.
Até a
abraço.
Próxima.
Tchau.